agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother. Darwin e a origem das espécies. Vamos lá! De agosto de 1858.
Hoje?
Dia 20 de agosto é hoje, exatamente. Você, ouvinte do Agosto Maluco, você tá acompanhando diariamente, né, cara? A sua louça tá linda, né? Não tem uma louça suja na sua casa.
O trapézio tá trincado. Tá indo pra academia.
O trapézio tá trincado.
Tá indo pra academia, vendo podcast, tá gigante. Vai postar tá as fotos no espelho, marca a gente e agradece o trapézio.
É, ou pode postar uma foto também da pia limpa, que é mesmo efeito. Aí só existem dois tipos de pessoas.
É.
As que vão ficar com o trapézio pica ou que vão ficar com a pia pica. Mas enfim.
Oi, a gente deveria ter chamado esse mês de mês trapézio pica. Podcast todo dia. Ia ser muito mais legal. Mas eu não vou desviar do início. Eu vou focar. Darwin.
Sim, senhor. Exatamente. Charles Darwin, né? Essa grande fera aí. Ele vai no dia 20 de agosto de 1858 publicar pela primeira vez a sua teoria da evolução através da seleção natural numa revista acadêmica. Uma revista acadêmica, inclusive, com um nome muito interessante. Journal of the Proceedings of the Linnean Society. Eu só queria mostrar minha pronúncia.
Não, foi. Valeu. Valeu muito a pronúncia. É, agora em PTBR, otário, vai.
Ô, Jornal dos Procedimentos. Não sei. É, Linnean? O que é Linnean? Será? Mas não sei.
Linnean é peixe. Ah, é só falar com certeza que vai. Mas não sei, não faço ideia.
É, não importa. É uma revista acadêmica aí, ele foi lá e jogou. A evolução das espécies funciona desse jeito. Aí vagabundo olhou, tirou o óculos assim e falou: motherfucker. Tá ligado? Falei: meu Deus, que é isso? E aí foi super bem recebida, né? É, e depois de um ano, ele vai aproveitar os feedbacks e todas as ideias das pessoas, né? O retorno da comunidade. E ele vai publicar um dos livros mais famosos da história da humanidade, cara. Que é A Origem das Espécies. É esse livrão aí.
Já leu?
Não, nunca li. Só li fragmentozinhos, capítulozinho na faculdade. Mas em faculdade de história a gente não estuda tanto essas paradas, não. Uhum. Mas é que o professor meu era viciado e ele passou pra mim esse vídeo sobre Darwin, cara. Uhum. Porque Darwin é uma das figuras aí. Eu sei que geral paga pau e eu acho que é com razão, tá ligado? Eu acho que o Darwin, o que ele fez... Obviamente, outras pessoas também estavam estudando, tá ligado? Na mesma época. Então ele meio que assim, já estava na vibe, o mundo estava na vibe. Eu não posso dizer se Darwin especificamente mudou tudo, era ele, sabe? Uma coisa pessoal, ou se era algo que iria acontecer com outra pessoa, não sei.
Ele é o escolhido, cara. Ele foi lá, fez o livro, ficou famoso. Não dá pra dizer, mas era um movimento. Não, era só ele.
Exatamente. E hoje eu vou contar pra você um pouquinho da história dele e um pouquinho da história do livro e o que é a evolução, né? A origem das espécies. O que é isso que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Tô lá. É isso que a gente vai conversar agora. Primeiramente, o nome do rapaz é Charles Robert Darwin.
Charlinho.
Charlinho delas. Ele não era um cara pobre, ele tinha uma família abastada, família de médicos, inclusive, bem religiosa e bem tradicional. Ele nasceu lá na Inglaterra, né, na cidade de Shrewsbury. E nessa cidade, ele, sim, já estava pensando na vida profissional dele desde cedo, que aos 16 anos de idade, ele já estava no curso de medicina. Olha aí o gêniozinho.
Eu não sei com que idade você entra na faculdade do
curso de medicina. Nem você se perdeu o parâmetro mesmo. É... normalmente 18.
Ah, 18? Ah, achei que... mas dá pra entrar. Em geral, não entra 17, assim?
Cara, não. É muito... minha namorada entrou com 17, mas ela é meio que inteligentona mesmo. Que ela passou no segundo ano. Mas você sai da escola com 18.
Eu achei que era 16. Achei que era 16, 17 que entrava na faculdade. Então eu já achei que o Darwin pra mim já tá normal. Mas beleza, se tu tem essa informação, eu acredito em ti.
Eu não vou mentir pra você, não sem ganhar dinheiro.
Tá bom.
Bem, o menino Darwin, ele vai entrar lá no curso de medicina e, né, a gente, obviamente o rapaz é muito inteligente, vai criar essa ideia da origem das espécies e tudo mais, mas ele tinha dinheiro, né? Então, não vamos ficar pagando pau pra Playboy também, né? Pelo amor de Deus. Então, por mais, parabéns, que bom que ele tinha, queria que outras pessoas tivessem, mas também grande coisa, não fez mais do que a obrigação.
Ia ser muito legal se toda a figura histórica que a gente analisasse, a gente, vai se fuder, ele tinha dinheiro. tipo, todo mundo.
Não, só tem dois, é. Ou era pobre, pô, tirou onda, parabéns, moleque.
Foda.
Ou tinha dinheiro e falava, ah, mano, grande coisa.
Não, o cara curou uma doença, foda-se, era rico, não fez mais que obrigação.
Tinha empregada, é, lógico que ele vai fazer isso.
É. Comendo Kinder Ovo toda semana, até eu.
Ah, que merda, coitado. Mas enfim, ele, como eu falei com você, aos 16, ele começou a fazer medicina, porque a família é de médico. Só que, né, ele tava lá estudando e tudo mais. Aí, cara, quando ele fazia umas operações sem anestesia, né, porque às vezes tem que fazer, né, cara, o curso é muito doido. Ele começou, ele falou que ele não se sentia muita vontade na hora da operação. E aí ele falou, pô, papai, então, não quer mexer com medicina, não, desculpa aí. O pai puto, né, aquele pai bem conservadorzão, falou, então tá bom, então o senhor vai ser um clérigo. E mandou o cara pra Universidade de Cambridge pra fazer bacharelado em arte, pra ele virar um clérigo da igreja anglicana.
O que é um clérigo?
É um membro da igreja, ele ia ser alguma coisa da igreja. É. Tá ligado? Aí especificamente não tava claro, não, mas ele ia pra igreja. Uhum. E aí, né, cara, ele falou: putz, vou ter que ir pra igreja, trabalhar na igreja, vou ser padre, vou ser o quê? Bispo, não sei. E aí, nesse contexto, ele vai conhecer um rapaz chamado John Stevens Henslow, que é um naturalista, e não só naturalista, um cara naturalista dedicado à botânica, que ia falar, tipo assim, olha aqui as plantinhas, moleque, olha só como é que as plantinhas são por dentro, olha aqui as várias veias, e aí o Einstein vai falar, cara, que maneiro isso, Einstein, o Darwin vai falar, pô, que maneiro, que interessante isso, e aí, esse cara vai falar o seguinte, olha só, vai ter uma viagenzinha aí que nós vamos fazer, no HMS Beagle, que é um navio brabo, a gente vai rodar umas regiões do mundo inteiro. Então, se você tá nessa... tá perdido, né? Não sabe o que fazer, mete a cara no mundo aí, cara. Inclusive, Nick, eu acho que isso é a melhor dica do episódio.
O quê? De viajar?
É, exatamente. Se você não sabe o que fazer, é porque, cara, eu convivo com adolescentes indecisos, tá ligado? Uhum. Meus alunos, em grande quantidade, eles vão pra faculdade sem ter 100% de certeza. Uhum. A maioria vai assim, meio que forçado, vai que... porque não quer admitir que não sabe o que quer. É uma minoria que fala, não, eu quero fazer história, eu quero fazer biologia. Uma minoria.
É que sair com 17, teoricamente, escolher o futuro da sua vida com 17 anos é uma péssima fórmula, né?
Definitivamente.
É muito, muito idiota. Mas o lance de viajar é meio que uma dica universal, né?
Isso.
Dá um tempinho de um ano, se tu tiver dinheiro aí, condições, dá um tempinho de um ano e dá uma viajada.
Isso.
Vai fumar maconha nos países estranhos, vai ter as experiências de vida, vai vomitar nos lugares que não devia e volta super sábio. Aí volta inteligentão, tem um ano.
Imagina.
Um ano só.
Mas é ideal, é isso mesmo.
Eu tava pesquisando sobre viagens, sobre se tinha submarino do Brasil pra ir fazer viagens.
E aí?
Não, e aí eu acabei na página, isso é muito aleatório, eu acabei na página do Marcos Pontes, nosso...
Caraca, nosso querido ministro.
Nosso querido ministro, ele tem uma agência de viagens, cara, e nessa agência de viagens tinha uma excursão pra te ver o Titanic, velho, de submarino.
Caraca, que maneiro.
Louco, né?
Caraca, que maneiro. É muito caro?
Ah, tipo, é aqueles troços que é tão caro que não fala o preço, sabe? Tipo, já tem aquela barreira antipobre, assim, então vai dizer o preço. Pede orçamento aqui que eu te conto. Mas, cara, tu ir de submarino ver o Titanic não deve ser 450, não.
Não, com certeza. Deve ser,
mas tá aí uma viagem que eu fiquei a fim de fazer, porque eu tô no loop do submarino. Minha vida é só submarino nos últimos dias. Preciso ir no submarino. Aliás, olha que coisa louca. Tu é professor de história, não sei se tu sabe disso. Mas, assim, os países tu tem submarino, os países xarope, né? Tem submarino nuclear e tal. Tem os mísseis nucleares, isso aí, imagino que você saiba, tá, lá tem a Rússia, Estados Unidos, Japão, tá, beleza.
Você fala do cara que impediu a Terceira Guerra?
Não, olha isso. Ah, tá. Aí, beleza, cada submarino tem um poder, sei lá, de destruição infinitamente maior do que, sei lá, todas as bombas da Segunda Guerra. Tipo, no próprio submarino. Uhum. Isso aí é, tipo, bizarro. E aí, como um submarino, tipo assim, o submarino dos Estados Unidos pode destruir a Rússia, tipo, inteira, jogando umas bombas nucleares, o submarino russo, em caso da sei lá, da Rússia ser destruída, eles têm uma carta, ou sei lá, os Estados Unidos, assim, o cara recebe uma carta em todo início de mandato, e ela fica selada, pra caso o país seja destruído por uma bomba nuclear, o que é pra te fazer? Teoricamente, tu vai ficar, sei lá, com o submarino dos Estados Unidos solto, e os Estados Unidos destruído, e tu com umas bombas atômicas.
Caraca!
E aí, tu recebe a carta no início do mandato do presidente e queima no final, se caso não dê nada. Mas aí tem umas quatro opções. Que é tipo retaliação, sei lá, tu joga uma bomba no outro país, tu pode procurar um aliado, ou tu pode...
Cara,
é
uma...
Não, é tipo umas quatro opções, assim, se tu é o chefe do submarino, porque, sei lá, teu país tá destruído, tu tá no meio do mar. E o que, que tu faz, né? Eu achei louco demais, cara.
Fiquei você não tem... É porque você não vai ter mais ordens, né?
É, porque, sei lá, se os Estados Unidos for dizimado e tu é o cara dos submarinos dos Estados Unidos lá, e aí, o que tu faz? Tu explode tudo, explode a Rússia, que se foda, tu vai lá pra Inglaterra, teus brother, e, ou tu pode também... são, acho que, umas 5 tipos de ordem. Uma delas é faz o que tu quiser. É tipo... Ah.
Não, assim. Porque assim, né? Na Guerra Fria, né? Era uma possibilidade, né, cara? Uhum. Então, os caras tinham que trabalhar com isso. Que maneiro, velho.
É. Não, é muito louco o troço do submarino, assim, a autonomia que ele tem de tempo, porque tu não tem que abastecer, né, um bagulho nuclear, só tem que trocar comida. Cara, fiquei muito feliz nessa minha nova jornada sobre submarinos. Um dia eu vou fazer um episódio aí de Story Biz Brothers só submarino, e eu vou falar, porque fica eu vou saber tudo, cara, saber tudo. Então, Demorou. Essa foi a conexão com Darwin que eu fiz.
Muito bem, obrigado, cara, pela participação.
Voltando. Bem,
mas voltando a falar de navio, navio, né, tripulação, né, submarino, de repente, né, não sei. É. Mas de que forma, o Darwin fez isso, ele meteu o lock, ele entrou no navio HMS Beagle e ele fez uma viagem pelo mundo, né, e pegando experiência, vendo o mundo de uma outra ótica, né, enfim, foi experimentando, mudou a rotina drasticamente pra ver se triga, né, um tesãozinho pra viver, que é isso que todos nós estamos procurando. Bem, o Darwin ficou nisso pra lá e pra cá, bonitinho, aí, cara, teve um ponto da viagem, que é o mais importante, inclusive, pra história do cara. Lá nas Ilhas de Galápagos, o Darwin, ele chegou e percebeu uma coisa muito interessante, que nessas ilhas tinham, cada ilhazinha tinha um tipo de pássaro diferente. E aí ele começou a falar, tipo assim, ah, interessante, né? Cada ilhazinha tem um tipo de pássaro diferente. Mas por que que, sabe, é tão diferente? Por que que cada ilha é bonitinha, tem um pássaro e elas estão relativamente próximas umas das outras? E aí o Darwin começou a pensar, tipo assim, caraca, será que, uma ideia louca aqui, será que o meio, ele influencia nos animais, né, nas criaturas em volta? E aí, né, isso vai ser a primeira sementinha das ideias dele, porque sim, definitivamente o meio vai influenciar drasticamente. E esse exemplo nas Ilhas de Galápagos vão iniciar os estudos do rapaz. E aí ele começou a estudar, papapã, vendo e tudo mais. E aí ele estudando, percebendo que alguns animais, eles, durante muito tempo, né, a galera achava que, por exemplo, você pega um rato, e aí você corta o rabo do rato, corta. Daqui a uns... Aí, tipo assim, aí cortou o rabo do rato, o rato tem um filho, aí o filho vai nascer com o rabo. Só que se você... a teoria da época era, se você fizesse isso com, tipo, umas 20 gerações de rato, os filhos iam começar a nascer sem rabo. Essa era a ideia. Só que, na verdade, não, né, cara? Não é assim que funciona a evolução. É, a questão é o gene do rato. Claro que o Darwin vai fazer todas as suas descobertas sem descobrimento do gene. Ele não sabia que existia DNA nem nada do tipo. Mas ele vai perceber que não é assim que funciona. Que era uma coisa que não importa se você mudar o animal. Quando ele se reproduzir, ele vai só repassar algo que ele já era pra ter... Algo que ele já tinha que repassar. Tipo, o rato tem rabo, naturalmente. Então ele vai repassar um rabo com rato.
Rabo com rato.
É, aí ele vai começar a perceber que, tipo, outras coisas vão influenciar nas características de cada animal. E eu quero saber de você, menino Nico. Você que é essa voz do conhecimento.
Claro.
Você que é um... Como é que eu posso dizer?
Biólogo.
Um biólogo. Eu acho que cabe a alcunha, né, de biólogo, né? De acordo com os seus estudos.
Não tenho diploma, mas dá pra dizer que eu tenho conhecimento,
né? Diploma também, né, grande coisa. Ou pra ser biólogo, você tem que ter diploma agora, pelo amor de Deus. Aí, o que que você sabe, meu querido, sobre a evolução, cara? Sabe como que ela funciona? Alguma coisa sobre ela?
Cara, não o suficiente pra dar palestrinha. Eu imagino umas paradas, mas não sei. Eu sei que tem o lance das ervilhas lá que o Darwin fez também, não teve?
Teve, lance da ervilha, sim, mas não tô ligado exatamente o que ele fez, não.
É, que é mais ou menos assim de... Pra dar mais uma provinha da seleção e tal. Mas eu não saberia explicar muito bem, não, cara.
Sim, entendi. Olha só, mas não se preocupe, que o Vitinho tá aqui.
Não tô preocupado, tô tranquilo. Qualquer coisa eu edito, eu ouço o que tu vai falar agora, e aí eu explico depois, e eu pego tu só me elogiando, que eu pego o que tu falou do Darwin, jogo pro final. Posso não saber de biologia, mas sei editar e manipular a pessoa, otário.
Mas enfim, cara, depois desse festival de...
Grosserias!
Gratuitas. Vou dar um exemplo pra você, cara. Assim, eu sei que você sabe, né?
Uhum.
Mas às vezes o ouvinte ele não sabe, vou dar um exemplo de como é que funciona, né? A evolução mesmo, como é que ela funciona, a seleção natural. A seleção natural, cara, ela funciona da seguinte maneira. Vou dar um exemplo de dois tipos de gafanhoto. Você tem uma mata verde, bem verdinha, e lá tem dois tipos de gafanhoto. um gafanhoto que é verde e um gafanhoto que é meio marrom, mais escurinho, sabe? Aqueles gafanhotos meio parecem umas varas, umas plantas mortas, então. Tem esses dois gafanhotos. Esses gafanhotos, eles estão ali convivendo, estão tentando pegar as frutinhas, pegar as plantinhas, comer e tudo mais, né? Estão ali lutando pra, né, continuar a vida, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tentando lutar pra ter uma vida boa, pra sobreviver. Bem, o que que acontece? Dentro de uma mata verde, o gafanhoto verde não tem um predador. Pelo menos, não tem um predador que o gafanhoto marrom tem. Porque o gafanhoto marrom, ele pode ser identificado no meio da mata verde. É marrom? A mata é verde, ele é marrom, você olha e você fala, ah, tem um bicho ali. Aí vem um predador, sei lá, um sapo, ele vai lá e come. Acabou. Agora, se o nosso amiguinho, o gafanhotinho, for um verdinho, no meio de uma mata verdinha, o sapo vai olhar e vai pensar, não, é mais uma planta, não tem nada que comer ali. E aí ele vai continuar. Então, ao passar dos anos, o que que isso vai acontecer? Os genes, o DNA daquele gafanhotinho verdinho, ele vai começar a vigorar, ele vai começar a predominar sobre os outros. E assim, aquele gafanhotinho verde vai cada vez mais predominando, até que ele vai aumentar a população dele, ele não tem um predador que o gafanhoto marrom tem, e assim é provável, nesse exemplo aqui hipotético que eu tô dando, que daqui a alguns 100, 200, 300 mil anos, a gente não sabe exatamente as datas, né, o tempo é meio complicado de definir, mas depois de um bom tempo, os gafanhotos marrons serão extintos daquele local.
Isso só faz minha cabeça ir pra um único lugar, que é imaginar os bichos loucos que já existiram e não sobreviveram na evolução.
A gente tem uns exemplos absurdos, principalmente na Austrália, cara.
Deve ter uns troços... Tem dragão? Não tem dragão? Tá, não tem dragão. Droga.
Não, cara, mas não do jeito que a gente conhece, mas a gente tem... Como é que é o nome do tem um bicho...
Parangaré do peito vermelho. Eu adoro inventar nome de bicho que não existe.
Não, cara.
É o Takamaru da mata. É um o Cicirizinho da Água Doce.
Cicirizinho.
É o Cicirizinho. É igual o Gruchumim do pescoço dourado, cara. É igual. Só não tem a mesma asa da Parapara do Norte ali, mas é parecido.
Cara, olha só, eu tenho aqui um link pra você. Parapara do Norte.
Uma Parapara do Norte. É sobrinha da Bicuda do Sul lá, só que é um pouquinho mais alta. Eu adoro falar sobre fauna, cara, que não existe.
Olha só, é Megalania. Se você quiser dar uma olhada no Megalania, mandei o link pra você no Zip Zap. Ela podia atingir 7 metros de comprimento, cara.
Ah, isso é muito legal, cara.
Olha o tamanho desse bicho, cara.
Esse troço existiu real.
Existiu real, pô.
7 metros. Imagina andar nesse troço, cara.
Andar nesse troço.
Não andar, porque é um dinossauro. Cara, andar nesse troço aí deve ser do caralho.
Não, deve ser um rolê maneiro. De protodonte, que é uma cara de idiota, olha. Ele tem 3 metros de altura e era vegano.
Esse de protodonte, ele dá pra entender.
Cara de idiota, da cara de idiota.
Ele não devia tomar boas decisões, esse de...
Faz dar certo na seleção natural.
Aqui tu tá mostrando o proctodonte.
É tipo canguruzão.
Que louco, cara.
Maneiro, né, cara? Bicho é muito maneiro, né, cara? Mas enfim, né, cara? Existiam vários animais diferentes que a natureza, né, a seleção natural foi escolhendo, né? E umas coisas interessantes, cara, é que esses animais grandes, eles foram... Assim que o ser humano chegou na Austrália, os animais grandes foram os primeiros a acabar, né? Serem extintos. E aí você pergunta, poxa, por quê? Eles não podiam dar um tapão, né? Um diprotodonte, podia meter um dente na testa de um ser humano. É que o ser humano, ele consumia muito recurso da Austrália e o dicropodonte, pelo tamanho dele, e todos esses outros que a gente tá falando, mais de 7 metros, 5 metros, eles têm que comer muita quantidade, né? Pra conseguir saciar.
Esses bichos são muito loucos. Sabe o que eu penso muito também?
O que você pensa?
Tem muitos bichos, né? Assim, sim, tem muitos dinossauros, né? Os dinossauros, sim, que ninguém sabe, a galera não sabe muito, só vê ali os ossos, tenta montar, e a gente sempre, daí tem o filme lá do Jurassic Park,
sim,
e tem os sons que o dinossauro faz, e na real assim, tem uma estimativa, a gente não sabe, e aí de repente esse diplodonte, sei lá, esses bichos aí podiam fazer um som de beatbox, ou podiam, porque eles podiam fazer um som que a gente não espera, tipo, ou sei lá, qualquer som, sim, cara, e a gente na cabeça, porque eu olho pra esses bichos aqui, eu tenho um som já na cabeça que ele faz, mas não podia ser, sei lá,
é Hollywood,
podia ser só, podia ter a voz da Rihanna, não sei.
Vou pedir pra você, tô imaginando de gramodante cantando assim.
Negócio muito de pensar no som dos bichos, e assim eu passo a minha vida, cara, pensando no som dos bichos que já morreram.
Ah, muito bom, muito bom.
E o Darvi?
É, exato. Não, mas o último off-topic aqui uhum. é que o, diz, inclusive, que o T-Rex nunca existiu, né, cara?
Ah, não.
A galera tá falando que, na verdade, foi uma junção errada. Tem uma galera defendendo essa hipótese aí, que o T-Rex nunca existiu. Tanto que aquele bracinho ali, é uma prova, né?
É.
Pô, de bracinho escroto. Facilmente bracinho. Argumentado, né, cara? Aquele bracinho, ah, realmente.
Bracinho não alcança nada. Bracinho não...
Mas assim, pega... tudo hipótese, né? Quem sou eu aqui pra definir alguma coisa?
Não, e falar que não existe tiranossauro, não. Eu não aceito nesse podcast. Eu não, não... Real, assim, vai tomar no cu com teu conhecimento.
Agora que eu tomei no cu com meu conhecimento, o menino Darwin. Eu vou contar mais um pouquinho da história dele, porque ele tem uma história bonitinha. Ele se casou com uma mulher chamada Emma Wedgwood. E era sua prima de primeiro grau, né? Aí rola aquela máxima, né?
Eita,
que Deus faz as primas, né? Então. Ele teve 10 filhos com a prima. As crianças nasceram igual ticropodontes, tá ligado? Acho que deve ter nascido maneiro. E vários morreram na infância, assim. Tipo, 3 crianças morreram na infância.
Ah, mas na época também, né?
Não, na época era super comum.
Na época, 3 é meio que deu sorte, assim, né?
Tipo... Não, na verdade, não é tão tempo atrás assim, não, cara. Isso aqui é metade do século XIX, 1860.
É, mas dessa a galera meio que parou de dar uma morrida criança não faz muito tempo, né?
É.
A galera dava uma morrida geral, assim, né?
É, de vez em quando morre também até hoje, né? Dependendo do lugar.
Um dos maiores casos de morte de mulheres jovens é no parto.
Caraca, sério mesmo?
É verdade. Eu tava pesquisando sobre os números de suicídio e aí suicídio é a segunda morte dos homens, assim, né? Primeiro é, sei lá, acidente, carro, uma frase assim. Uhum. E das mulheres, a maior parada, assim, das mulheres, acho que uma faixa etária, não me lembro exatamente, mas bem jovem, era ainda no parto. Muita mulher jovem morre no parto ainda.
Não, faz sentido, né? Se for bem jovem mesmo, né, faz mais sentido ainda.
É, tipo dos 15 aos 23, assim, uma parada assim, saca?
Caraca.
É.
Tá maluco. Gente, na moral mesmo, Nick, não vale a pena, né?
O quê? Ter filho?
Ter um boneco. É, não vale a pena, na real, tipo.
Ah, mas aí é legal, tu passa a responsabilidade pra alguém cuidar de ti.
Mas aí você adota alguém, pô. A pessoa vai ter o dobro de responsabilidade.
É verdade, né? Tem. Vou adotar. Boa ideia. Já sei que eu vou fazer sexta. Adotar umas crianças pra cuidar de mim pra ficar velho.
Muito bem. É, o menino Darwin, por mais que ele tenha se reproduzido com 10 bonecos, 3 morreram, né? Mas tem 7 aí. Ele morre. O menino Darwin morre no dia 19 de abril de 1882. Ele morreu, ninguém sabe exatamente, mas provavelmente por conta de um ataque cardíaco. E por mais que ele fosse um cara que era muito criticado pela igreja, por conta, né, das suas hipóteses.
É, isso que eu ia perguntar, cara. Isso que eu ia perguntar. A galera odiava muito ele?
Sim, a galera não gostava, não. Ele até cogitou não publicar as ideias, assim. Ele pegou, ele falou, cara, que coisa maneira, cara, interessante isso aqui. Aí chegou num ponto, cara, que ele pensou, tipo assim, putz, mas se eu publicar isso aqui, vai dar ruim.
É tipo o cara que descobriu que essa tese do T-Rex não existiu. Deve ter pensado também. Não vou publicar. Mas,
não, 100%, 100%. É porque assim, né, cara, existem coisas que vão além do campo acadêmico, né? Tipo, vai além da faculdade, da universidade. Aí quando vai além, aí as coisas são diferentes. É outra logística. Será que vale a pena falar? O que a gente faz?
Ele deve ter pensado, puta, não deveria ter. Em algum momento ele deve ter pensado, era só não ter publicado essa merda, porque esse cara deve ter aguentado umas...
Ah, com certeza. E a família dele não... E a família dele era religiosa também, né?
Uhum.
Então imagina os domingão, né? Passa o sal aqui pro tio aqui, mas passa rápido, senão, né? A seleção natural vai matar o seu tio, tá ligado? São várias indiretas.
Indiretinhas,
sim. É, deve ser, é verdade. Ai, meu Deus, coitado, cara. É, bem, de qualquer forma, ele publicou primeiro esse paper aí que eu falei, né? No dia 20 de agosto.
Paper.
E aí ele, depois que ele publica isso, ele percebe, né? Pô, muito melhor eu meter um livrão. Chegou e mandou. O nome do livro, na verdade, né? É A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Foi publicado em 1859. Mas, né? O nome mais conhecido, que é o título que a gente usa hoje, é A Origem das Espécies. Nico, a gente não tem noção do quanto esse livro é revolucionário, cara.
É, não... Mas ele é ruim de título, né? Que é um livro porque já dá um spoiler, né? É tipo a Bíblia. Já tô que é a Bíblia?
Por que, cara?
Porque a Bíblia mostra o cara vai ser pregado, já tá na capa, tá ligado? E aí já entrega tudo, é a pior estratégia na venda de livro. E esse cara também não é muito inteligente, não. Não é muito. A galera fala que é gênio, hein? Descobriu umas coisas, mas a gente não é inteligente em tudo, né?
Ai, que merda, cara. Mas enfim.
Que?
O da Bíblia é muito escroto, né?
Mas é verdade. Mas é verdade. Toda a capa dá spoiler da Bíblia, cara. Real.
É, cara. Editor deixou passar, olha só.
Deixou passar.
É, mas tudo bem. É, o Menino Davi lançou esse livro e eu quero falar com você o quanto impactante foi isso. Porque, Níquel, as pessoas perguntam até hoje, mas perguntavam mais antigamente. Níquel, da onde a gente veio? Pra onde nós vamos? Onde é que eu tô? As pessoas sempre se perguntaram e Davi respondeu boa parte disso. Com a origem das espécies, o Davi pôde, né, mostrar a direção. Olha, não sei exatamente, mas foi dali, entendeu? O livro trouxe uma direção, rola uma evolução. Rola uma mudança que, né, o nosso corpo ele vai se adaptando ao nosso meio.
E tem...
E aí vai mudando as nossas características e tudo mais. Aí, fala.
E tem uma galera que não acredita nele até hoje, né?
Ah, não, é muita gente. Uhum. É muita gente. Assim, Nick, eu como eu tô falando com você, eu moro num bairro meio pobre, tá ligado? A grande maioria da galera aqui, a galera faz chacota de... Ah, vem do macaco! Tá ligado? Imita o macaco, assim. Faz a chacota zona mesmo, assim. Uhum. É, porque hoje em dia, né, a galera só faz chacota. É assim que você discorda de alguém. E, cara, mas, né, em um mundo de terra plana, eu acho que é até pouco, entendeu? Os caras que não acreditam na evolução, assim. É, a galera não entende que... Algumas coisas a galera não entende, né? Tipo assim, por exemplo, rola aquela coisa assim, se funciona mesmo, se nós viemos do macaco, como é que existe macaco hoje em dia? Tem uma galera que manda essa, né? E a explicação é simples, né, cara? Porque demoram... Primeiro, né? Porque são animais diferentes, né? Não quer dizer que... Pra nós, seres humanos, tenha sido melhor mudarmos e ficarmos desse jeitinho que nós somos. E que pra qualquer outro chimpanzé que existia também fosse, né? É um grupo de chimpanzé que mudou. Pra outro grupo não foi necessário. Né? De outros primatas, na verdade. Nem chimpanzé é a palavra certa. E aí, e outra coisa que a gente não entende é que o nosso corpo, ele demora centenas de milhares, às vezes até milhões de anos pra ter uma mudança significativa. Né? Através da seleção natural, né? Então, por exemplo, se hoje...
Tá mudando. Rolar...
É, ele vai mudando. Ele tá mudando agora. Só que a mudança, ela diz, inclusive, que a evolução, ela tá meio que perdida agora, né? Porque o nosso meio, ele muda constantemente.
É, ficou louco.
Atualmente.
Mas é que a cabeça tá aumentando, né? Não tem as histórias assim.
É, mas...
É mentira?
É, não. É difícil confirmar se é da evolução. Porque o que que faz um gene passar? O que faz o gene passar, ele ter relação com uma mulher, o cara ter relação com a mulher, e aí eles teriam um filho, entendeu? O que faz, o caminho até aí, que é a evolução, a seleção natural. Depois disso, foda-se. Então, qual tipo de pessoa está se reproduzindo hoje em dia? Não é inteligente, tá ligado?
Os ligeiros.
Os moleque bom. Não, mas sério mesmo, cara. O lance que muita gente não consegue entender, inclusive, sobre a origem das espécies, é que o que determina a evolução é o momento da reprodução. Tá ligado? Então, se as mulheres, né, e os homens, eles começarem a ter filhos, sei lá, tipo, a mulher sem procurar um cara que é um cara super inteligentão, e aí daqui a 1 milhão de anos, aí faz sentido você deduzir que os homens inteligentes, as pessoas inteligentes, vigorem no futuro. Mas não sei se é o caso, né, que os homens inteligentes, as mulheres inteligentes, eles se reproduzam. Pelo contrário, né? A gente vê que é o caminho oposto, que cada vez mais a galera mais classe alta, que tem acesso, né, a estudar e tudo mais, é uma galera que não se reproduz. Olha que doideira, né? E pra onde você acha que isso tá indo, Nick? Pra onde você acha? Me ajuda.
Eu acho que vai ter um processo de esterilização de... Oh. Não, não faço ideia, cara. Eu acho que a cabeça das pessoas vai crescer, não sei por quê. Acho que daqui a milhões e milhões de anos.
Sim.
E dizem o lance dos dentes também, né?
Ah, como assim?
Que as pessoas vão ter cada vez menos... Não menos dentes, mas a boca tá cada vez menor. Os dentes sobrando. A gente não usa o maxilar mais. Tem essas paradas aí. Mas eu acho que isso não tá tão ligado à evolução, assim, direta do tipo... A mina se pilhar no cara de ombros largos, que é uma coisa que acontece,
sim,
né?
É, exatamente.
É o homem de ombros largos, queixo bem definido, né? Teoricamente.
Uhum, sim. É, mas hoje em dia mudou, né, cara? Hoje em dia é a pessoa, a minha mina, que é o cara que possa, sei lá, a mina que ela se interessa. E aí, o que a mina se interessa, né? E aí, qual é o perfil do cara que a mina se interessa, tá ligado?
Não sei, não faço ideia. Se eu soubesse, eu me ajeitava.
Se eu soubesse
isso aí, tava... Se fosse pintar o cabelo, uma coisa fácil de resolver, a gente fazia. Mas deve ser difícil. Eu sou alto, pelo menos, né? Tenho ombros largos também. Fiz natação bastante aí.
Olha
aí.
Aí, gurias. Gurias, fã de história.
Olha aí. Mulheres. Que coisa ridícula a vida, velho.
Cara, que merda. Vamos lá, mas acho que não tem como ir mais pra cima nesse episódio não, cara. Então é isso. Essa é a história de Darwin e a origem das espécies.
até aqui o nosso muito obrigado. Você passou na nossa seleção natural. Você vai evoluir junto com a gente aí. E mas para evoluir de verdade, tem que assinar, seguir o podcast, não sei como você chama, no Spotify, onde você estiver escutando também. E repassa por aí. Se quiser falar um pouco mais comigo sobre a origem das coisas, o meu arroba é Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
Se você quiser falar comigo sobre a origem das coisas, se você quiser me ajudar a desvendar o padrão perfeito, né? Do homem que vai conseguir, né, espalhar o seu gene por toda a humanidade, você pode trocar ideia comigo no Twitter, no Instagram ou no Facebook, em arroba prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E se você quiser ouvir meu outro podcast, que eu tenho outro podcast, Nico, sabia? Novidade. O nome dele é História em Meia Hora. É um podcast que sai todos os sábados com episódios novos. Mas, né, Nico? Eu tô falando aqui tudo, sabe? Mas, pelo amor de Deus, né? O rapaz que tá ouvindo aqui, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais história, aguenta mais podcast. É muito.
São 31 episódios durante 31 dias. O agosto é intenso. Mas aí, não deixa de já dar a seguidinha no podcast do Vitinho ali. Podcast solo. Vitinho, Darwin, banda Darwin também, Rio de Janeiro. dá um followzinho lá que tem vários episódios legais. E a gente se fala amanhã, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.
Valeu!